Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai!
Ladies and gentlemen, welcome to the main event! Let's get ready to rumble!
Salve, salve! Tirem as crianças da sala! Está começando mais um RingCast, o seu podcast de wrestling. Como diz o ditado, melhor tarde do que nunca, vamos falar do pay-per-view Battleground 2015. Sejam todos muito bem-vindos ao RingCast, o seu podcast de wrestling. Eu sou o Helmut Esser, o seu locutor, e hoje iremos falar, já passou algumas, acho que duas semanas do pay-per-view Battleground, e hoje eu vou dar a minha opinião sobre as partidas, eu vou falar sobre elas, mas antes, eu não posso deixar para trás o melhor momento do programa, o momento sexta-feira!
Hoje é sexta-feira, chega de canseira, nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa. Hoje é sexta-feira.
E é com essa alegria toda que eu gostaria de falar pra vocês sobre esse pequeno hiato que tive, essa pequena pausa. Na verdade, eu estava organizando a minha vida profissional, então eu acabei decidindo largar o curso que eu estava fazendo na faculdade e agora eu vou começar outro. Por causa disso, eu tinha começado um emprego que não estava me dando tempo, não estava me dando ânimo, nem vontade, nem prazer, nem vida. Então assim, eu não pude gravar, editar os programas do RingCast, os pay-per-views ou até mesmo as homenagens, então... Foi simplesmente por esse motivo que ficamos algum tempo sem publicar nada, mas eu já estou de volta e agora eu prometo que não vou deixar vocês na mão de novo. Tá combinado? Tá ok? Então, eu não posso deixar de esquecer também de avisar que nosso feed está disponível aí embaixo no post para você assinar o programa e ter sempre no seu celular, no seu dispositivo, no seu agregador de podcast, sempre quando lançar um programa novo, você vai ser apitado, você vai ser avisado, deixando também o e-mail aqui embaixo do ringcast@gmail, você manda seu e-mail, seu palpite, sua sugestão, seu clothesline, seu dropkick, pode mandar tudo que você quiser que eu respondo, ok? Esse programa teria o convidado especialíssimo, mas infelizmente, como disse, eu não tive tempo de gravar, nem mesmo o programa em si, quanto mais com um convidado especial, mas isso não quer dizer que ele está excluído. Nós estamos esperando a ocasião certa, a oportunidade certa, os horários baterem para a gente poder gravar junto. Então não fique com medo, não fiquem tristes. O projeto continua. Só um pequeno atrasozinho, tomando um caminho novo, mas a vida segue. Combinado? Então vamos para o programa de hoje.
Yeah. heavy or don't come at all. You leave your peace at home, that's your call. It never paid to be merciful. Come heavy or don't come at all.
O pay-per-view Battleground 2015 está completando a sua terceira edição e esse ano nós tivemos combates que muitas pessoas estavam esperando e nós vamos falar, vamos discriminar cada um à medida que foi apresentado na transmissão, certo? Como sempre, vamos começar com Kickoff, que tivemos uma partida entre King Barrett contra R-Truth. E a partida era um crown match. Na verdade, o vencedor iria ficar com a coroa do King Barrett. No caso do King Barrett, se ele ganhasse, ele ia continuar sendo o rei. E o R-Truth, se ele ganhasse, ele iria ficar com a coroa. E aí sim ia ser o rei a partir de então. O interessante dessa rivalidade é você ver os dois lados. Na semana anterior do pay-per-view, o R-Truth, ele aparecia nos rings com o desentupidor de pia, que seria o cetro do rei, com uma toalha, na verdade, né? E até mesmo com uma coroa de papel que ele tinha feito. Uma brincadeirazinha com aquele clichê do nobre e do plebeu, sabe? E eu achei interessante, não vou negar pra vocês. E o R-Truth tá há tanto tempo querendo um espaço aí na WWE. Ele já foi campeão intercontinental, mas a partir de algum tempo ele já não tá meio apagado. Então ele está tentando um espaço de novo na WWE. Até mesmo tempo atrás, acho que foi no WrestleMania, que teve uma partida de escadas para o título do Intercontinental. E ele não foi nem sequer mencionado porque ele tem medo de escada. Eu até comentei nos programas anteriores aí. Então eu achei bacana. Ele tá tentando encontrar o espaço dele. E eu achei que isso seria uma boa oportunidade. Revitalizar, sabe, a fama dele. Porque o pessoal, a plateia, gosta dele. Eles cantam junto à entrada dele. Eles se empolgam, eles dançam junto com o R-Truth. Então seria uma oportunidade muito boa de talvez dar uma virada na história. Mas a partida, na verdade, não foi nada demais, nada assim de... Não foi nem cansativa, mas também não foi aquela maravilha que as pessoas ficam empolgadas. Foi uma partida normal, ok. Onde o vencedor foi o King Barrett. Ele conseguiu segurar novamente a sua coroa e assim ele continua sendo o rei da partida. O rei arrogante, né? Ele tem aquele sotaque inglês e britânico, então talvez isso deixe mais arrogante ainda do que seria. Mas eu acho que o R-Truth seria um bom rei. Eu acho. Imagina se ele ganhasse a partida, pegasse a coroa, a capa e o cetro, aí a plateia ia à loucura com ele sendo rei, ia cantar junto. O R-Truth é gente boa. Tirando o fato de ele ter tentado roubar o título intercontinental umas duas vezes. Mas isso tudo trouxe graça para a WWE. Eu acho, na verdade, que foi inspirado no R-Truth que depois fizeram o Dean Ambrose roubar o título dos pesos pesados. Mas isso já é especulação, né? Abrindo agora o evento do pay-per-view Battleground, nós tivemos outra partida com Randy Orton versus Sheamus. De novo com a rivalidade dos dois, que já começou há alguns meses atrás. E essa partida foi novamente uma daquelas de que a plateia toda fica a favor de um lado apenas. Não tem a plateia dividida, como a gente vai ver em mais combates à frente. Nesse caso, a plateia toda estava a favor do Randy Orton. Na verdade mesmo, o Randy Orton, há uns anos atrás, logo depois que ele deixou de ser vilão, não que ele deixou de ser vilão, né? Ele sempre teve uma... Ele sempre ficou no meio dos dois. Ele não era nem vilão nem herói. Ele queria só o objetivo dele. Ele não queria zoar com ninguém. Ele só queria fazer aquilo que estava afim, mas quem estava na frente dele, ele passava. Ele passava por cima. Então ele tem essa dualidade. Às vezes você vê ele numa partida com Cesaro, com John Cena, que é totalmente, vamos dizer assim, os heróis, né, o John Cena. E depois ele tá fazendo uma partida, sei lá, com Kane, sabe? Ou até mesmo ano passado com o Revolution, que tava com o Batista e o Triple H. Então ele não tem um posicionamento certo. E como eu tava falando, alguns anos atrás, tá ficando mais forte recentemente, o Randy Orton está com uma fama inacreditável. Todo mundo adora esse cara, e eu vou confessar, quando eu comecei a assistir wrestling, lá em meados, acho que 2006, com o SBT, eu odiava o Randy Orton. Eu não gostava do Randy Orton, não gostava do Edge. Chris Jericho tinha algumas vezes também que ele era sacana. Mas agora o Randy Orton tá fazendo uma fama inacreditável. Ele é o fanfarrão do ringue. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas nas primeiras partidas que ele teve com o Sheamus, já com o novo penteado do Sheamus, eu lembro de uma vez que ele agarrou ele debaixo do braço, assim, fazendo um cadeado, e ele ficou, tipo assim, fascinado com o tupete dele, com o moicano. Ele ficou passando a mão, assim, no moicano, assim, admirando o negócio. Ele é um fanfarrão, esse Randy Orton. E a plateia inteira vai em cima. Eu acho que ele ganhou mais essa força desde quando ele começou a bater de frente com o Seth Rollins pra pegar o título dele, o título dos pesos pesados. Até mesmo lá no WrestleMania 2015 mesmo, que ele deu aquele RKO fantástico. Foi essa junção, RKO from nowhere, quer dizer, não se sabe quando vai vir o RKO ou de que jeito, que o Randy Orton anda fazendo essa fama dele. E a partida terminou com a vitória do Orton, claro, de novo, com um RKO que ninguém esperava, e foi uma partida muito intensa, muito forte entre os dois. O Sheamus também não deixa quieto, ele vai pra cima, ele bate mesmo, ele é forte, e o Randy Orton, apesar de ter muitos anos de experiência, eu acredito que ele tenha mais experiência e agilidade do que força, que é o caso do Sheamus. Mas uma partida excelente, muito boa. Eu aconselho, se você é fã do Randy Orton, ou se você começou a ser fã do Randy Orton por causa desses motivos que eu falei aqui, aconselho que você veja ainda essa partida. Continuando o pay-per-view, nós tivemos novamente a disputa pelo título Tag Team Champions entre The Primetime Players e The New Day. Primetime Players, que agora está sendo agraciado pelo título das duplas, enfrenta o New Day novamente. Ou seja, estamos falando de 2 contra 3, aquela partida injusta que eu já falei também no pay-per-view anterior. Você pode olhar aí embaixo no post para você ter uma ideia do que eu estou falando. E é o seguinte, o Primetime Players ele é, de fato, os campeões mais contagiantes que tivemos no ano de 2015. Eu concordo que nós tivemos Miz e o Mizdow, tivemos o Tyson Kidd em Cesaro, tivemos o New Day até, tivemos também o The Usos, mas eles não são contagiantes, como é o Primetime Players. Quando você ouve aquele apitozinho deles e eles começam a dançar um agarrado no outro, você vê que a plateia inteira começa a imitar, começa a dançar junto e dá até uma, os dois juntos, aquela relação de amigo, de brother que tem Roman Reigns e o Dean Ambrose, eles têm juntos, mas é mais de camaradagem. Os dois da Shield é mais de irmão, mais de proteção mesmo. Os dois do Primetime Players é mais de camaradagem, de colegas, de zoação, acredito eu. E à medida que a partida ia passando, nós conseguia ver o que ia acontecer. Porque meio que a partida dessas duas equipes, eu vou falar assim, é meio que ele já tem como um padrão, sabe? Um padrão das partidas que é conhecido. Talvez você não tenha percebido, mas eu percebi que primeiro vai o Young, começa a partida, começa a bater, começa a apanhar depois, se cansa, aí aproveitam em cima dele, depois de algum modo sofrido, né, porque o cara já tá cansado, ele consegue tocar no Titans O'Neil, que entra, faz a festa, talvez alguém pula pra cima dele, ele segura e ele descarta como se fosse uma criança jogando um brinquedo do lado, que é sensacional, e ele ganha a partida, sabe? Eu acho que a partida, principalmente do Primetime Players, ele tem esse padrão. É meio que isso. Coisa que a gente não via, por exemplo, com o Tyson Kidd e Cesaro. O Cesaro também está em um outro nível, né, de experiência. Eu digo que não é previsível, entende? Mas agora, para não falar que eu sou vendido e que não falo do New Day, eu vou falar aqui uma coisa que eu achei interessante. Na partida, tinham o Big E e o Kofi Kingston contra, né, o Young e o Titans O'Neil. Se você consegue reparar do lado de fora, ficou o Xavier Woods. Vê se você consegue entender o que ele lá fora. Ele fica falando um monte de coisa, ele não para de falar, ele parece uma matraca. Agora, vê se você consegue entender alguma coisa que ele fala. É muito engraçado você ficar ouvindo. Ele, tipo assim, ele não para pra pensar o que ele tá falando, não. Até mesmo um momento que o acho que foi o Titans O'Neil dá um body slam em cima do Big E. Aí o Xavier Wood lá fora fica falando: "Nossa, esse foi o pior body slam que eu já vi na minha vida. A sua mãe devia ficar envergonhada disso." E ele não para de falar e é muito engraçado, cara. O Xavier Woods, ele não tem muita experiência na luta, não tem muita criatividade no combate, na partida, mas pelo menos na parte cômica ali fora do ringue, eu acho que tá nota 10. E novamente, a dupla do Primetime Players defendeu o título, eles levaram, eles ganharam a partida em cima do New Day. E pensando bem, eu tava refletindo, logo depois que a partida terminou, eu pensei: ô WWE, outra sugestão pra vocês, ouvintes. E se a WWE juntasse o Primetime Players com o New Day, sabe, todos os atletas negros, podia chamar o Mark Henry, aí sim chamava o R-Truth e formava um grande grupo, como se fosse um Nexus, sabe, que tava dominando tudo. E podia chamar, sei lá, Black Power, o time, fraga. Porque você tem muito atleta bom que é negro. Mark Henry, cara. O cara é o homem mais forte do mundo. Por que não juntar todo mundo e fazer, tipo assim, uma outra história? Sabe, como se eles estivessem dominando a parada, mostrando, dando até uma lição pra plateia, né? Que os negros podem sim, que os negros têm força, que os negros têm poder. Pra acabar com essa bobeira, com essa bobagem, essa besteira desse racismo, sabe? Então, eu acho, pelo menos na minha opinião, que seria uma... Seria bacana ver isso acontecer. O que, que você acha? O que, que você acha, ouvinte? Manda um e-mail pra mim que a gente vai conversando.
Won't be granted. Easy, easy. Kobe regrouping, and now he's got to get back in the ring with Titus.
Tag out. Smart move. He's got a much bigger chest in case he gets slapped.
Come on, Easy. Big E, 300 pounder.
There you go. Big E's chest can take it.
Great athleticism by Titus. Look at the strength of Titus O'Neil.
Tell me, that's it. Oh, that's the confidence I'm talking about.
Tag made. Here comes Darren. Big smile on his face. Primetime players working well as a team.
Suplex splash, I think, or something.
Oh, Big E gonna send Darren Young across the ring. Oh man, up over the top, and he hit hard.
Kidding, man, when Big E throws you like that.
Oh, what happened?
Big E just lost Darren. Kobe Kingston, I believe, is now legal. A tag was made. Remember that New Day has got to get Darren back in the ring because he can only win the titles via pinfall or submission. Title on Kofi.
That's it right there.
Xavier Woods is going
to relax. Now it's time to go to work. Get your briefcase.
Cover by Kofi. Is it enough to win the tag titles in Darren at 2?
Right now. Everybody's
going
to know.
Listen to this impact. That impact was even louder than the Xavier Woods. And that's saying something.
Próxima partida, iremos falar entre a rivalidade de Roman Reigns e Bray Wyatt. Eu acredito que o Bray Wyatt ele é o único problemático de todo o roster da WWE, porque quando é que alguém vai mexer com a família do Roman Reigns, meu filho? Nem se eu fosse o Mark Henry, nem se eu fosse o Big Show, eu ia mexer com a filha do Roman Reigns. E se eu encontrasse com ele no corredor, ele ia me descer a porrada, ia ficar desconfigurado, todo inchado de tanta porrada que ia levar. Mas não, esse gordinho, barbudo, esquisito, ele mexeu a onça com a vara curta. E aconteceu que foi a partida mais zoada da noite. Vamos ser sinceros, no começo da partida, assim que o sino tocou, o Roman Reigns, com sangue nos olhos, foi acima do Bray Wyatt. Em certo momento, Bray Wyatt tentava sair do ringue para tomar um ar, até mesmo. Mas o Roman Reigns ia atrás. Mas, dentre todas as partidas, eu julgo como se fosse a partida mais não interessante da noite. Não interessante até mesmo de ritmo. Porque realmente os dois, o Bray Wyatt, ele é imprevisível. Realmente tem golpes que você vê que o Roman Reigns vai dar em cima. Mas o Bray Wyatt ele consegue escapar e dá até um contra-ataque. Isso realmente é interessante, mas nada que deixe você grudado na cadeira para ficar assistindo, para saber o que vai acontecer. Você só quer saber quem é que vai vencer, só para saber a continuidade da história, mas não para ver como que aquilo aconteceu, sabe? Eu digo que foi a rivalidade mais zoada, a partida mais zoada da noite. Porque, vamos combinar também, o Roman Reigns estava de sacanagem, né? Eu não sei se você lembra, tem um momento em que o Bray Wyatt vai pro lado de fora do ringue, ele fica escorando na escada de aço que sobe pro ringue. Aí o Roman Reigns desce, dá o contorno do ringue, e vai dar meio que um spear em cima do Bray Wyatt. Você vê, você consegue pegar antes de que aconteça, que o Bray Wyatt vai sair da frente da escada e ele vai colidir, ele vai bater de frente na escada o Roman Reigns. Que animal que não consegue ver isso? Eu vi isso fácil, antes mesmo de ele se bater com a escada, eu sabia que isso ia acontecer. Agora você vai falar que o Roman Reigns não viu. Vai ver que ele tava com tanta fúria que não viu o que tinha atrás do Bray Wyatt. Ou pode ser também que o Bray Wyatt tá tão gordo que ele ocupou o espaço... Ele ocupou o espaço inteiro da escada e ele tampou na escada, né? Outra coisa que eu achei bizarro na partida. De vez em quando, Bray Wyatt, o nosso gordinho barbudo, ele fica ajeitando alguma coisa assim na camisa, como se estivesse incomodando ele. Deve ser um sutiã que ele colocou, que tá apertado, que fica apertando ou fica saindo do lugar e ele tem que colocar de novo. Repara só pra você ver, ele fica ajeitando alguma coisa na camisa dele, sabe? Sabe que nem mulher que fica ajeitando o sutiã, só que ela pega na camisa do lado de fora, sabe? Parece o Bray Wyatt, cara. Tá bom, tá bom. Pra não falar que eu tô zoando muito o gordinho barbudo, eu vou fazer um elogio. O visual dele realmente é sinistro. Ele tava com um avental meio que de couro, como se fosse um carrasco, ou até mesmo como se fosse um açougueiro, sabe? Aquele avental ali, aquele avental me deixou perturbado. Ali sim, eu acho que ele é sinistro. Mas tirando isso, ele não me dá medo não. Mas aconteceu que no final da partida, nós tivemos a interferência de Luke Harper, que era um irmão do Bray Wyatt, e assim facilitou a partida pro gordinho barbudo, que acabou levando essa partida, acabou vencendo, conhecendo a WWE. Acredito eu que eles devem ter uma revanche no próximo pay-per-view, que será o SummerSlam. Mas eu gostaria que não tivesse essa partida. Contando que essa foi chata, a próxima também não deve ser grande coisa. E a WWE não pode errar em nada quando se refere ao SummerSlam. O motivo que me deixa muito alegre, muito feliz nesse pay-per-view 2015 do Battleground foi que a WWE ouviu o RingCast. E uma prova disso foi que a próxima partida nós tivemos Charlotte contra Brie Bella contra Sasha Banks num Triple Threat Match. E eles ouviram o RingCast sim, porque aqui nos programas anteriores, se você acompanha, você sabe que nós damos a chance às divas e eu queria ver o pessoal do NXT na WWE para aumentar o nível de combate, para aumentar o nível das partidas, das divas femininas, das mulheres sensuais que ficam usando o biquininho. Que aconteceu o seguinte, uma semana no Raw anterior ao pay-per-view Battleground, a Stephanie McMahon estreando Astros, estrelas da NXT, agora também no roster do WWE, no roster do Raw. Nós tivemos a inserção, olha só que legal, nós tivemos a inserção de Charlotte, a filha de Ric Flair, Sasha Banks, que é a atual campeã feminina, e tivemos também a inserção de Becky Lynch. Todo mundo apareceu no mesmo Raw, na mesma noite, e foi uma explosão da plateia, porque finalmente a gente vai ter partidas de qualidade no NXT. Andei percebendo que a WWE, esse tempo, recentemente, alguns meses atrás, tal, ela anda dando uma injeção de NXT na WWE, no universo da WWE. Porque olha só, acompanha comigo, nós já tivemos Lucha Dragons, que era da NXT. A Paige veio do NXT, o Seth Rollins veio do NXT, na verdade toda a equipe da Shield, né, veio do NXT. Recentemente, a partida do Open Challenge do John Cena, nós tivemos o Sami Zayn. Cara, o Kevin Owens estreou no NXT há 2 meses e já ganhou o título dos pesos pesados lá e agora tá interferindo no Raw também do WWE. A inserção do Kevin Owens foi a mais surpreendente pra mim. E também a gente pode falar do próprio Neville. O Neville, que era campeão dos pesos pesados, lá o campeão do NXT, por muito tempo, agora ele passou pro Raw, pra WWE, como segundo escalão. Ele tá fazendo partida com o quê? Com o Fandango, com Adam Rose fazendo rivalidade com King Barrett, sendo que ele era campeão do NXT, cara. Devia já chegar aqui batendo de frente com o pessoal, né? Voltando pras divas, você consegue perceber que realmente o pessoal, o elenco do NXT, ele é mais bem preparado quando a partida entre as três ficavam somente entre a Sasha Banks e a Charlotte. A Brie Bella tava fora, tava, sei lá, do lado de fora do ringue. Você via que até mesmo a partida era mais empolgante do que quando se envolvia a Brie Bella com a Charlotte ou com a Sasha Banks, entende? Essas duas, a Sasha e a Charlotte, elas já se conhecem bem, então acho que elas já têm uma experiência uma com a outra, e aquilo dá mais dinamismo, deixa você mais empolgado na partida, diferente da Brie Bella, que até mesmo é uma mosquinha morta, uma mosquinha meio sonsa lá. Mas isso já mostrou o quão que as divas agora da WWE vai ter que treinar, vai ter que rebolar para ver se chega no nível da NXT. Porque não vai adiantar nada colocar, inserir as divas do NXT na WWE e o nível continuar baixo. Eu acredito que essa decisão foi tomada para aumentar o nível. Então, treinar bastante para chegar no nível das duas. Isso só o tempo dirá. Finalizando o bloco das divas, a Charlotte foi a vencedora desse Triple Threat Match. E o Ringcast aqui continua dando às divas uma chance. Só para quem merece. Defendendo o título do United States Champion, nós tivemos John Cena contra Kevin Owens. E o Kevin Owens, dessa vez, ele está mais com mais raiva do que nunca. Porque semana passada ele perdeu o título dele de campeão do NXT para Finn Balor, que aconteceu em Tóquio, Japão, não foi televisionada, só para quem é assinante da WWE Network, que é um serviço excelente de streaming, e ele acabou perdendo, então ele agora não tem mais título nenhum, ele não tem mais poder sobre nenhum cinturão. Então ele pensou, pô, agora o que me resta é tentar arrancar esse cinturão do John Cena. E como eu tinha dito antes que a partida do Roman Reigns com Bray Wyatt foi a mais chata, eu digo que essa partida foi a mais longa da noite, chegando a ter mais de 20 minutos de luta. O problema, deixa bem claro aqui, que o problema não é a partida ser longa. O problema é quando você não tem meios de sustentar a partida e ela for longa demais. O que acontece? O John Cena realmente ele anda se reinventando. Não está mais sendo aquela coisa programada, telegrafada de antes, ainda existe sim quando ele aplica o AA dele. Então ele anda realmente, ele é muito talentoso, ele tem muita experiência, ele sabe do que ele está fazendo. E até mesmo com o Kevin Owens, que foi uma novidade na WWE, ele venceu o John Cena na primeira noite que ele chegou no Raw, cara. Então essa partida, essa rivalidade dos dois, realmente ele é muito boa em termos assim, de inovação. Só que já tem 3 pay-per-views e eles andam se enfrentando, né? O fenômeno que é o Kevin Owens só anda crescendo a cada pay-per-view. Ainda mais porque ele tem temperamento. Eu não ligo pra ninguém, eu faço o que eu quero, não importa os métodos que eu uso. Então ele tá batendo de frente com vários atletas da WWE. Ele já se encrencou com o John Cena. Ele já está se encrencando com o Rusev e até mesmo se encrencou com o Cesaro. Mas acredito que a rivalidade com o John Cena chegou ao fim, porque nessa noite ele perdeu novamente a chance de algum dia talvez segurar o título dos Estados Unidos.
Fire! and it is for the WWE World Heavyweight Championship. Introducing first, the challenger, being accompanied by his advocate, Paul Heyman. From Minneapolis, Minnesota, weighing in at 286 pounds, opponent from Davenport, Iowa, weighing in at 217 pounds. He is the WWE World Heavyweight Champion, Seth Rollins.
Mas sem mais delongas, senhoras e senhores, vamos passar para a partida da noite. A partida, a principal partida da noite, que todos estavam empolgados para ver, e eu também, porque eu estava com uma certeza na minha cabeça. O Brock Lesnar iria vencer o Seth Rollins pelo título WWE World Heavyweight Champion, que é o título dos pesos pesados. Eu estava pensando de que não tem como o Brock Lesnar perder. Você conhece o Brock Lesnar? É a besta, ele é imparável, ele parece o Juggernaut do X-Men. Em comparação com Seth Rollins, aquele raquítico, não tem como o Seth Rollins, por mais que ele lute, por mais que ele seja persistente, por mais que ele use táticas, por mais que ele seja ágil, não tem como ele vencer do Brock Lesnar. Se você for passar essa situação para o mundo dos videogames, o Brock Lesnar, ele dá muito dano. O golpe dele dá muito dano, enquanto o Seth Rollins não tem defesa para isso, entende? Então, vamos começar. A partida começa, o que nós vemos? Seth Rollins pulando para fora do ringue. Você acha que o Brock Lesnar dá mole? Não. Ele vai atrás, eles começam a rodar, eles começam a correr em volta do ringue, até que a luta realmente começa. E o Seth Rollins começa a focar na perna do Brock Lesnar, começa a chutar para ver se consegue alguma coisa. Mas depois do primeiro suplex, meu irmão, não tem mais saída para o Seth Rollins. Ele até mesmo implora para as cordas para salvar ele. Ele fica agarrado nas cordas. Por favor, não me deixe que ele me pegue. O JBL até faz uma brincadeira, porque realmente não tem como, não tem. E não foi nenhum. Não foi 2, não foi 5, não foi 6, não foi 10 suplex, mas sim 13 suplex. 13 suplex. E o Seth Rollins, ele cai que nem um saco de batata. Pega um saco de batata, você tem cara, um saco? É, esse saco de batata que tá do seu lado. Pega ele e joga pra trás. Ele cai que nem o Seth Rollins, ele cai assim, ele só quica porque o chão do ringue tem mola, né? Mas se fosse no chão, ele ia cair abafado, pum. Ele caiu e ficava lá. E foi realmente um massacre. Foi a plateia, foi o delírio. Porque já sabia o resultado. Até que, de repente... De repente, Undertaker aparece depois de ter perdido a sua marca invicta para Brock Lesnar no WrestleMania 2014. E o Brock Lesnar não acredita no que está vendo, ele fica de boca aberta, os suores correndo no rosto. Meu Deus, o que eu faço? Até que ele cai na realidade e ele tenta bater no Dead Man, no Homem Morto. Mas não consegue, não interessa, porque Undertaker controla a situação. Ele chuta o Brock Lesnar no meio das pernas e ele finaliza a partida. A gente nem sabe, a gente nem liga mais para onde o Seth Rollins está, porque ninguém se importa com o Seth Rollins. O pessoal foi à loucura quando ouviu o sino e as luzes apagaram. E aí então o Undertaker finaliza o Brock Lesnar e vai embora. Isso está me cheirando o quê? Isso está me cheirando que teremos Brock Lesnar e Undertaker no próximo pay-per-view SummerSlam, rapaz. Será Será que os dois vão bater de frente? É um rematch, é uma revanche que todo mundo não viu. Mas a gente não viu essa revanche. A gente teve só a partida do WrestleMania 2014 e ele sumiu só no WrestleMania 2015 com a partida do Bray Wyatt que nós tivemos Undertaker de novo. Mas agora, se a WWE for realmente gente boa, se ela for no mínimo inteligente, eles vão colocar os dois e aí sim nós teremos a partida, a revanche que todos queriam. Aguarde e confira, rapaz. Eu já tô aqui querendo que agosto chegue. E é dessa forma que nós chegamos ao final de mais outro programa sobre o pay-per-view Battleground 2015. Nossa, eu falei demais nesse programa, meu Deus. O que você acha? Eu falei demais? Não falei? E as partidas que passaram? Falei alguma coisa errada? Por favor, mande o seu e-mail, não deixe de mandar o seu e-mail. Eu leio todos e respondo todos. Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua paciência. Um abraço, um beijo. Um queijo e até semana que vem. Fui!
Esse amor llega assim desta maneira. No tengo la culpa. Caballo me va a salvar, porque muy depreciado. Por eso no te perdono llorar. Esse amor llega assim desta maneira. No tengo la culpa. Amor de cumplimentao, amor del pasado. Ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No tenga perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. Pero es un día me encuentro sin de nada. Lo mismo va caché, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando. Era imposible y no te encuentro de verdad. Por eso un día te encuentro sin de nada. Lo mismo va a caer, yo pienso en ti. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Yo la prefiero vivir así. ¡Baila, baila!
Drink beer, but when I do, I prefer those Zackies. Stay thirsty, my friends.